benvin na Q-Unit, a comunidad dedicada a melhorar o impacto da qualidade nas empresas. Nesta mesa redonda, abordamos o tema do QAOps e, em particular, da Observability Pipeline, uma necessidade crescente em sistemas sempre mais complexos. Iniciamos a nossa mesa redonda com uma introdução ao tema, seguindo uma troca de experiências sobre o tema. Pode aceder ao blog e à comunidade no site qunit.com, uma boa audição, subscreva para obter os próximos episódios. Pronto, por isso, isto é um perfil que foi encontrado para o QAOps, não é? Porque acho que, por acaso, falei com algumas pessoas que me disseram: ah, mas isso QAOps é para rapport à QA em produção, mas pronto, eu, do que fui ver e do que eu acho, para mim, pode ser visto, acho que era mais um buzzword, não é? Porque acho que as pessoas precisam de buzzword às vezes para falar no mercado, não é? Mas pronto, para mim, o foco é uma definição que achei interessante e que, para mim, é mais o foco como a parte de quality engineering, que é d'incluir a qualidade dentro desse processo e não só os testes, portanto, do lado esquerdo do business a qualidade de engenharia de requisitos, não é? Mas também vai até a produção. Portanto, acho que se calhar o risco de chamar isto só QAOps é que as pessoas podem associar QAOps e QA com operações, e as que são dev e as que são business, não é? Mas acho que é precisamente a ligação desses pontos que é importante, pronto, é por isso que, se calhar, ponto de atenção da palavra QAOps. Pronto, depois fui procurar um pouco o que é que normalmente a parte do Observability Pipeline. Para o que fazemos isso, não é? Acho que é interessante já a partir desse ponto de vista de porque é que vamos estar a passar tempo a montar pipeline e process e coletar métricas, glogs, o que quer que seja. Pronto. Uma parte que encontrei aqui, lá do Tyler Trent, é alguém que tem uma talk extensiva sobre uma Observability Pipeline, acho que tem 7-30 slides, uma coisa assim, tipo, bom, aqui ele é muito tipo cenarizado, mas é até interessante. E bom, achei uma parte interessante, acho que é muitas vezes, tipo o DevOps, CSRI, que é visto como o fornecedor da Observability Pipeline e para servir vários use cases, que achei interessante. Também vem em linha o que estava a dizer, Eduardo, não é? Que começamos normalmente de resolver um problema concreto em produção, debugging, etc. Depois queremos estar um pouco mais proactivo com a parte de monitorização, queremos estar ainda mais proactivo com threat detection e um pouco mais de prediction, né? Pronto, e depois. Coisas que achei bastante interessante é dizer que com uma base de dados já com mais valor, conseguimos também trazer mais valor para o negócio, até para suportar decisões com dados e pricing e também aí utilização de ferramentas de ML ou até estatísticas, às vezes faz o trabalho, não é preciso ter ML, mas bom, se fizer sentido. Então, mas isso é interessante partir de por que queremos fazer isso, não é? E acho também o inverso é interessante ver é o que é que não podemos fazer se é uma Observability Pipeline, não é? Portanto, eu normalmente o que é que vejo é que estamos sempre a reinventar a roda para cada use case, não estamos a capitalizar, depois os dados não são normalmente em real time, porque vamos por uma ferramenta de monitoring para o front-end, uma ferramenta de monitoring para o back-end, e pronto, e no final aquilo não escala. Portanto, acho que a problemática principal para mim parece-me ser esta. Pronto. Depois, a parte de arquitetura de uma pipeline, não é? Normalmente, tem um input e um source, não é? Portanto, o que é que há de input e target aí? Mas acho que aí estamos bastante claros. Se calhar, para mim, a parte que pode faltar aqui é que esse diagrama lá do slide parece-me muito focado numa vertente técnica, não é? Tipo, quase de monitorização. E acho que falta uma parte de logs, metrics, de business, majorita desse efeito, não é? Portanto, é a única coisa que eu iria adicionar aqui. E acho que a part da delay, já é algo que conhecemos todos, porque aí também uma perspectiva técnica, não é? Nos vários syncs disponíveis. Pronto, essa parte era um slide muito complexo e etc. Mas o insight que retire desse slide, sem olhar no detalhe, é que a part de Observability Pipeline, não é só coletar dados e ver o que é que ele dá a seguir, não é? E acho que, comme muitos assuntos, a part de governance, management, gestão do state e tudo, acho que é isso que faz mais sentido. E, para mim, podemos montar tudo isso tecnicamente muito bem a funcionar. Se ninguém se fez a pergunta, se o developer não percebe qual é o use case para fazer o que com o negócio, se não é standard, aquilo não fica utilizável. E, portanto, para mim, acho que parece-me um assunto tão importante, não é? para ter realmente uma plataforma e uma pipeline reutilizável. E também achei interessante ver aparecer os três conceitos, não é? Que normalmente nós vemos, que normalmente são sujeitos à discussão, até o que é a diferença entre um log e um trace. Mas pronto, e já podemos também ter conversa sobre o tema, mas acho que é interessante ter que as três fontes, normalmente, em modo event-driven de dados que podemos ter, são essas três categorias. E também estaria interessado, do vosso ponto de vista, também, se é isto que vocês estão a ver e estão a priorizar algum em particular ou não, ou se estão a aplicar um tratamento especial entre logs, métricas, e é isso. Pronto, e isto era também alguns exemplos. Portanto, eu agarrei só porque acho que se calhar um estereótipo, mas um reflexo podemos ter, não é? Que como pensamos, não é? Numa pipeline DevOps, pensamos CI/CD é do esquerdo para a direita, não é? E esquecemos do caso do rollback e o que é que faz para melhorar o processo em si. E achei interessante essa perspectiva, porque, a parte, vamos dizer, uma pipeline, pensamos esquerda a direita, não é? E acho que é o natural que vem à cabeça. Mas eu achei interessante, não sei se estão a ver aqui, essa parte à direita da perspectiva. Que puja aqui é para mim, essa pipeline no fim tem o objetivo de melhorar a pipeline de desenvolvimento em si, não é? Não é só para fazer dashboard e gráficos ou para o estilo, não é? E acho que era interessante ter essa perspectiva dual de uma pipeline de usabilidade. Pronto, isto era mais se nós queremos utilizar depois. Fiz uma lista minha própria do que eu acho, tipo, as minhas duas listas de desafios para inventar uma pipeline de observabilidade, e portanto eu categorizo, se calhar, de maneira simples, mas em dois buckets. Acho que focar-se em ferramentas, esquecendo uma série de pontos que eu pus aqui, mas isso é muito mais interessante partilhar com vocês também o que acham e rever. Mas eu já cheguei com uma lista bastante grande de questões que podemos esquecer se focamos só nas tecnologias, e acho que há muitos, em muitos projetos que estão muitos não ultrapassados, estão passados ao lado, é isso. E acho que depois há mais uma categoria aqui à direita que eu categorizei como desafios de implementação. E também aí pode ser ligado a uma parte técnica, organizacional, etc. Mas é por isso que acho que não é um assunto fácil de realizar. E não sei se vocês já ouviram, ao gajo da observabilidade da Stripe, que é o Corey Watson. E ele fez dois podcasts no Software Engineering Daily, e ele explica o que é que fizeram lá na Stripe. E portanto, acho que a Stripe pode ser um bom exemplo, vendo o tamanho e crescimento enorme da empresa, não é? E também porque o sistema deles, como muitos, é altamente complexo. É pagamentos sincronos, dependendo de todos os PSP, integrado nas plataformas de e-commerce e tudo. E por isso que acho que eles tiveram um desafio muito importante. E acho que era o último, porque depois tinha isso também. Posso-vos fazer o teaser? Eu fiz o diagrama do que fizemos na Hadoop do pipeline, o início, o médio e agora o que é que está a acontecer. Mas isso podemos ir no fim se quiserem. Obrigado pelo vosso tempo. Espero que essa partilha de experiências tenha sido útil e seja assinável para vocês no vosso contexto. Podem encontrar o resumo desse podcast no site qunit.com com outros conteúdos. Podem ficar a par do próximo episódio só fazendo subscribes. Até a próxima!